As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um ciclista ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste na bicicleta onde seguia. O alerta foi dado pelas 15h40 desta quarta-feira e centrou-se na rua de Coimbra, nas imediações do hipermercado Lidl. Depois de assistida no local, a vítima foi evacuada para o hospital de Abrantes. O socorro foi prestado pelos bombeiros do município de Tomar, precisamente os operacionais que tinham estado num incêndio habitacional que deflagrou na rua das Queimadas, na freguesia de Casais, aí Alviubeira, instantes antes. No que é esta ocorrência diz respeito, esteve em causa uma ignição numa cozinha sem ferimentos a lamentar. Filipe Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, aproveitou a recente sessão do Executivo para fazer um primeiro balanço à recente edição da Feira de Santa Iria, recorrendo, nesse sentido, a testemunhos recolhidos junto de vendedores e a outros promotores que estiveram na cidade do Nabão durante 10 dias. A eleita do Partido Socialista garantiu mesmo que os comerciantes lhe disseram que esta foi a feira onde obtiveram a melhor receita do ano, numa tendência que disse ter encontrado paralelo na hotelaria e ainda nos restaurantes.
Relativamente aos vendedores da feira, também deram-nos um feedback muito positivo, sendo que foi referido por muitos que foi a feira a nível nacional onde venderam mais, onde tiveram mais lucro daquilo que foi relativamente às feiras, outras feiras nacionais. Relativamente às senhoras das vendedoras de passas, também tive a oportunidade de falar individualmente praticamente com todas, em que nos deram um feedback muito positivo, portanto disseram que há muitos anos que não se lembravam de escoar tanto assim o seu produto, apesar de acharem que o passadiço era um sítio muito mais acolhedor e muito mais bonito, ali sem dúvida alguma foi o sítio onde puderam vender mais o seu, escoar mais o seu produto, onde tiveram uma maior dinâmica de vendas e portanto isso é o que interessa e pediram obviamente para que esta dinâmica se mantenha, este modelo se mantenha, porque é o que lhes interessa, é escoar o produto e isso foi sem dúvida uma mais-valia. Os restantes também tivemos um feedback muito positivo e portanto, só dar conta de que, na generalidade, a Feira de Santa Iria decorreu, independentemente do modelo que é discutível, há quem se identifique e há quem não se identifique, e é justo, nós não conseguimos, obviamente, agradar a todos, é normal que assim seja, nem todos gostamos do mesmo, mas, efetivamente, o que importa é que, economicamente, foi uma mais-valia não só para quem a feira alimenta, portanto, a quem vive da feira, mas também para aqueles que, para a economia local, uma vez que também tivemos a nossa hotelaria completamente cheia e também temos o feedback de restaurantes ali limítrofes, ali perto da zona da feira, que alcançaram a maior caixa, portanto, do ano, portanto, que para nós, obviamente, é motivo de orgulho, uma vez que conseguimos alcançar aquilo que era pretendido, que é o desenvolvimento da economia local.
Reflexos da Feira de Santa Iria em Tomar. As contas serão divulgadas por ocasião da próxima reunião de Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras que estão em curso na rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra, não sofreram qualquer derrapagem no prazo definido. A garantia é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em recente entrevista à ERT. Na abordagem à citada intervenção naquela artéria, a autarca confirmou que haverá mudanças na zona da chamada rotunda do McDonald's, precisamente para encolher um dos passeios que ali estão e que nesta altura retiram radiação aos automobilistas de veículos pesados e não só. Para além disso, Anabela Freitas admitiu mudanças nos cruzamentos da escola Gualdim Pais e junto ao semáforo do Café Primavera.
A rotunda, sendo galgável, mesmo ela sendo galgável, o passeio prolonga-se até muito e não tem raio de ação. Tanto que parte do passeio, se passar lá, já há ali uma parte que está, nota-se que já lá passaram rodados. E, portanto, aquilo que eu pedi foi, apresentem soluções para resolver esta questão. As soluções podem passar por muita coisa. Pode passar por uma simples sinalização e aí obrigar os caminhões a vir ao semáforo, que se vai manter aquele semáforo, virarem e depois entrarem a direito na rua. Portanto, não param na rua, entram a direito. Ou, eventualmente, ter que rebater ali uma parte daquele passeio que já está construído. Mas isso aí, a parte técnica é que vai ter que apresentar soluções.
Ou seja, tal como está...
Não me parece que seja, eu acho, estando em obra, é preferível resolver as coisas estando em obra. Foi detectado, efetivamente, no projeto é que deveria ter, até porque aquele projeto obteceu a um estudo, teve como base também um estudo de tráfego, E, portanto, devem ter feito, devem ter feito a contagem também para os caminhões pesados, não é? E daí terem proposto a rotunda galgável. Mas não é suficiente para de grandes dimensões, que sobretudo abastecem ali as superfícies comerciais. E, portanto, é possível resolver em obra do que deixar aquilo como está e ficarmos aqui depois com um problema. Pois é mais difícil chamar um empreiteiro para ficar a resolver, não é?
Obras na conhecida Estrada da Serra em Toaraqui, com algumas mudanças projetadas, assim garantiu Anabela Freite.
Rádio R, informação.
Tiago Carrão, atual vereador na Câmara de Tomar, assumiu a candidatura à presidência da Conselhia do Partido Social Democrata. Estão em causa as eleições que irão decorrer a 26 de novembro próximo, sufrágio que até agora conta com apenas esta lista, de onde faz parte Lourdes Ferromal Fernandes, a atual presidente, como rosto à presidência da Mesa da Assembleia de Militantes. Num vídeo editado pela sua candidatura e dirigido precisamente aos militantes sociais-democratas, Tiago Carrão explica as bases da candidatura, apontando para uma energia e dinâmica renovadas e para projetos que o Conselho precisa para romper com a estagnação.
E serei candidato a presidente da Comissão Política de Secção. Faço com sentido de missão, consciente da responsabilidade a que me proponho. Trabalharei para fazer do PSD um partido ainda mais forte, com energia e dinâmica renovadas, com as soluções e os projetos que o nosso Conselho precisa para romper com a estagnação em que vive. Dediquei grande parte da minha vida ao nosso partido, primeiro na JSD e depois no PSD, e ao nosso Conselho enquanto autarca, na Assembleia Municipal, na Assembleia de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e agora como vereador na Câmara Municipal. O amor que tenho pela nossa terra e o momento que vivemos exigem que diga presente a este grande desafio, pelo PSD, mas acima de tudo por Tomar. Brevemente, farei uma apresentação pública, onde partilharei o projeto que trago para o PSD e a equipa fantástica que me permitirá concretizá-lo. A escolha que o nosso partido fará no dia 26 de novembro é determinante para o sucesso da preparação das eleições autárquicas de 2025. É por isso, caros militantes do PSD, que peço o vosso apoio para liderar o nosso partido, com a certeza de que juntos conquistaremos a confiança dos tomarenses.
Tiago Carrão aqui a assumir a candidatura à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata. Há nesta altura mais de 50 nacionalidades presentes no dia-a-dia do entroncamento, o número que ganhou uma maior dimensão com a chegada de diversas comunidades estrangeiras à cidade, em especial provenientes de Lisboa. A centralidade deste território do Médio Tejo e a ligação à ferrovia são fatores-chave para esta tendência, sendo que no agrupamento de escolas, por exemplo, já são mais de 500 as crianças e jovens naturais de outros países que se integraram. Esta situação teve reflexo no mercado habitacional, em especial no arrendamento. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à Hertz, admitiu isso mesmo, referindo que já foi mais fácil encontrar casa do que atualmente acontece.
Digamos que é acessível, já foi mais acessível. Nós, é também outro fenómeno que o entroncamento tem registado pela nossa centralidade, pelo facto das pessoas a reconhecerem a nossa qualidade de vida, nós temos vindo a receber muitos imigrantes. Quer vindos diretamente do estrangeiro, dos seus países de origem, quer vindos da Grande Lisboa, principalmente. Não há dúvida que na primeira fase essas pessoas, quando chegaram, tinham mais facilidade. Havia aqui um mercado de arrendamento que começou a responder e respondia cabalmente. Hoje já começa a ser mais difícil. Por isso, a nossa preocupação... Repare, nós temos aqui duas ou três intervenções na área habitacional, na área da construção de habitações, uma claramente dirigida para a habitação social, como disse, que é para substituir as casas do bairro Perico Rijo. E depois dessa construção, digamos, desse processo, ficará ali liberto uma área no centro da cidade para quem estiver aqui a presidir a Câmara, para os poderes autárquicos decidirem o que entenderem. Outra dimensão é a reabilitação, neste caso, do bairro da Vila Verde. O bairro da Vila Verde, estamos a falar de 42 habitações, que eu espero que seja uma realidade no final do ano que vem, princípio do ano de 24. E essa reabilitação não é com o objetivo de rendas sociais, é para rendas acessíveis, para, sobretudo para casais jovens, mas para rendas acessíveis. Temos ainda outra dimensão que estamos a iniciar uma negociação também com outro conjunto de apartamentos com a CP e IP, já um conjunto de apartamentos que tem condições de que permitirão ser colocados no mercado para responder a essa procura. Ou seja, eu penso que continua a ser possível e relativamente fácil conseguir uma resposta do mercado de habitação, de arrendamento no entroncamento. Foi mais fácil e agora nós também estamos a trabalhar para que a oferta aumente. Agora, deixe-me dar também já um tópico nessa matéria. Nós hoje somos uma cidade em que nós somos de facto uma cidade chegada. A nossa população veio toda muito fora. E nos últimos tempos nós temos assistido a uma chegada de imigrantes muito significativa. Eu posso lhe dar alguns números. Nós temos cerca de 52, 53 nacionalidades diferentes na nossa cidade, que isso significa uma diversidade muito grande.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, informação.
Ferreira do Zêzere, terra de sentidos. A criação de uma nova marca e imagem associadas ao Conselho Ferreirense foi um dos registros introduzidos desde a chegada de Bruno Gomes à presidência daquela Câmara Municipal. Está assim em causa uma definição mais abrangente que não se limita à capital do ovo, filão que ainda continuará a ser dinamizado, em especial durante 2023, com a criação de um evento exclusivo e ainda para uma confraria. Em recente entrevista à ERT, Bruno Gomes deu conta de um plano estratégico assente num turismo de excelência e, por isso, a promoção de uma marca mais abrangente faz todo o sentido, referiu.
Este primeiro ano serviu essencialmente para definir estratégia. Vamos apresentar nas próximas semanas um plano estratégico de desenvolvimento que assenta num turismo de excelência, de muita qualidade, e entendemos que também que tínhamos que alterar a imagem do município, torná-la mais abrangente. E esse slogan do Terra de Sentidos cada vez mais fará sentido até para a comunidade. Mesmo quem não percebeu ainda, nós somos um território que temos muito para dar. Temos uma panóplia de mais-valias, nomeadamente no turismo, os produtos endógenos, a nível de empresas, temos muito. E então, Terra de Sentidos abarca tudo isso e dá-nos aqui uma marca mais forte e um produto mais forte e transversal que, hoje em dia, vivemos uma competitividade tão grande entre municípios. Eu agora sinto-me feliz no sentido em que temos uma marca, temos um logotipo que pode competir com aquilo que faz melhor no país e que representa muito bem Ferreira do Zêzere.
Isto quer dizer que a capital do ovo já tinha percorrido todo o caminho que era possível?
A capital do ovo não percorreu todo o caminho que era possível. Nós vamos fazer mais. Entendemos é que Ferreira do Zêzere, além da capital do ovo, é muito mais coisas. E é nesse sentido que nós vamos continuar a desenvolver essa marca. Temos previsto para 2023 ter um evento específico relativamente ao ovo e vamos até ter uma confraria do ovo, que será aqui iniciada pelas duas maiores empresas, também pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal. E isso servirá também aqui para desenvolver a marca. Nós reconhecemos a importância que esta indústria tem. É um caminho que tem sido feito com os empresários. Nós hoje em dia temos aqui uma proximidade maior, que eu valorizo muito.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui a justificar o slogan Ferreira do Zêzere, terra de sentido. É completamente impossível voltar a ver o Tejo como ele era antes. O lamento é de Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Em recente entrevista à ERT, ficou assim um ponto de situação em torno do principal rio de Portugal. Rio este, que garante o autarca, nunca esteve com o caudal tão em baixo como atualmente. Pelo menos na sua memória. Fernando Freire advertiu que há ainda muitas pessoas que vivem do Tejo e aponta o dedo a uma série de fatores que estão na base deste problema ambiental.
Não, esqueça, é completamente impossível. Já no Rio Tejo e também no Zêzere da Boçã e do Cabril, que de facto cortaram esta movimentação de águas livres. E ainda outro fenómeno estranho dos tempos de antanho, ou seja, que foi o desvio, nomeadamente por parte de grandes números de caudais por parte do governo espanhol para a região da Extremadura, como sabe. Ou seja, a água no rio é cada vez menos e sendo cada vez menos, e cada vez as alterações climáticas têm isto. Nunca se lembra, por exemplo, eu nunca me lembro do Rio Tejo correr com este caudal e nestas margens, com todos os convenientes que há, nomeadamente o assoreamento do rio, com a questão da lesão na fauna e da flora emergentes desta situação de facto seca. Mas esta realidade tende a agravar. E tende a agravar porquê? Porque de facto não chove, as situações, os climas são cada vez mais tropicais, aliás, bem patente nos últimos meses, em que temos vários alertas e estilo de tempestades tropicais, situações, nomeadamente de ventos e de tornados, mini tornados que nos acontecem no nosso território com uma certa frequência. E de facto as barragens também têm um problema que é um problema economicista. É um problema de bolso, ou seja, a partir do momento em que pensamos não numa questão ambiental, não numa questão, no fundo, de sustentabilidade dos recursos com caudais mínimos e sustentáveis, e pensamos nas águas, no injetar de águas nas turbinas como um ato de negócio ou como um ato de comércio, funcionando como a Bolsa de Valores de Lisboa ou similar, ou de Tóquio, não pode, de facto, haver qualidade de vida nos habitats.
Acredito eu que essas estratégias locais, como é óbvio, não serão suficientes para minimizar potenciais impactos ou que já tenham mesmo acontecido em quem vive do Tejo. E falando aqui de Vila Nova da Barquinha.
Sim, de quem vive do Tejo, e a gente vive muito o Tejo. Temos ainda pescadores que vivem do Tejo, ainda temos turismo, que vivemos muito o turismo. Repare, por exemplo, uma coisa impressionante, aliás, a semana passada, quando foi no Colóquio Internacional dos Templários, eu percebi-me e fui fazer a visitação ao Morol e servi até como guia para a apresentação de toda a moldura do próprio castelo e também do arranjo paisagístico da ilha, me apercebi que todos os cais são todos já improvisados, já está os cais, os pré-cais antes desta situação, nomeadamente há um ano, há dois anos, e estamos a falar há pouco tempo, não é?
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui preocupado com o atual estado do Rio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Ao longo das últimas semanas temos ouvido falar, nos mais diversos fóruns, sobre o Orçamento de Estado. Documento fundamental para a gestão do país e que serve de base a todos os orçamentos setoriais, desde autarquias a outras instituições públicas. É um trabalho executivo governamental, entregue na forma de proposta de lei na Assembleia da República, a 10 de outubro, e que num prazo de 50 dias é discutido e aprovado, com eventuais alterações, entretanto negociadas, até à promulgação por parte do Presidente da República, passando a constituir a lei do Orçamento do Estado. Ao nível das autarquias locais, os últimos meses do ano também são de trabalho no orçamento e grandes opções do plano, culminando na sua discussão e votação na última sessão do ano da respectiva Assembleia, Municipal ou de Freguesia. Normalmente, durante outubro e novembro, baseado no direito constitucional, a oposição é convidada a evocar o Estatuto de Direito à Oposição e apresentar propostas a serem eventualmente incluídas na proposta de orçamento apresentada pelo Executivo. No caso da Freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais, os vogais do PSD na Assembleia de Freguesia, tendo como objetivo primordial o desenvolvimento da freguesia e o bem-estar dos fregueses, irão apresentar as suas propostas a diversos níveis, desde o ambiente, a ação social e habitação, educação, mobilidade, associativismo, turismo, cultura e cidadania. Temos a consciência dos constrangimentos orçamentais que algumas destas propostas poderão originar. Mas a sua introdução nas grandes opções do plano, nomeadamente no Plano Plurianual de Investimentos, poderá diferir os custos pelo que resta do mandato autárquico, demonstrando assim preocupação com uma estratégia de médio e longo prazo, há muito arredada deste documento basilar para a gestão da freguesia. O documento que irá ser apresentado é muito se assemelha ao de 2021. Não é por faltar ideias inovadoras, mesmo assim as há, mas infelizmente o motivo é outro. O que se verificou ao longo da execução orçamental de 2022 é que a quase totalidade das poucas propostas do PSD que foram incluídas no orçamento que ainda vigora não foram implementadas. Está na altura do Executivo da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais ouvir a oposição. É certo que o PS ganhou as eleições e tem pleno direito e competência para levar a cabo propostas do seu programa eleitoral. Mas a freguesia e os fregueses não poderão ver a sua qualidade de vida prejudicada pelo não acolhimento de propostas responsáveis, preparadas para resolver problemas concretos das pessoas.
Alexandre Horta com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.